Vamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Apesar de ter dado as boas-vindas, volto a fazê-lo, sobretudo para aqueles que nos visitam pela primeira vez, alguns que o fazem. É bom estar convosco esta manhã. Espero que a vossa presença hoje, nesta casa de oração, seja uma bênção para vós também, que nos visitam pela primeira vez. Também para aqueles que já não nos visitavam há algum tempo e voltam a estar connosco. Já temos bebés maiores para voltar a ver. Vejo o Tito e a Tatiana, é bom estar convosco também. Vamos respeitar, pois o Tomás está maior já. Tenho o Brafo, na Joana também. Outras pessoas que se juntam a nós, é bom estar convosco. O Alexandre está connosco a primeira vez. Bem-vindo, Alexandre. Estamos entusiasmados. E uma das coisas que nos entusiasma sempre é o facto de termos a Bíblia aberta. Primeiro a Coríntios, vamos ler o capítulo 7. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Lemos a palavra do Senhor. Temos trabalho pela frente. Temos um texto longo. Eu vou tentar lê-lo de uma maneira breve, para também não levar mais tempo do que é necessário para o nossa mensagem bíblica, porque tomamos ainda a ceia do Senhor nesta manhã. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu também o sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, salvarás o teu marido. Ou como sabes, ó marido, salvarás a tua mulher. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado do Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Podemos ficar sentados. Queridos irmãos, muitas vezes passamos a ideia de que ler a Bíblia é bom, porque estamos confundidos, estamos ansiosos e lemos a Bíblia e a Bíblia muitas vezes nos acalma. Mas eu acho que às vezes não fazemos justiça ao outro ato de ler a Bíblia. Às vezes lemos a Bíblia e como um texto destes, como o capítulo 1 a Coríntios 7, e provavelmente sentimos-nos um bocado perdidos. E o meu objetivo esta manhã não é explicar todas as coisas que estão a acontecer no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, mas é avançar no nosso tema, na família, felicidade, fiasco, usando este texto para percebermos o que é que nós podemos entender acerca da questão do casamento. Mas tendo dito isto, deixem-me dizer-vos, bom é que muitas vezes isto aconteça, que nós possamos ler um bom pedaço da Bíblia e sentirmos, permitam uma expressão, à nora, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer. Há aqui pais que provavelmente ficaram contentes com a parte que diz: se não casar a sua filha virgem, faz melhor do que se casá-la. Eu parece-me um ótimo plano para as minhas filhas. Não sei se elas concordarão comigo ao longo da vida delas. E parece que há aqui coisas estranhas que o apóstolo Paulo está a dizer. E por isso é bom que nós leiamos a Bíblia, quando a Bíblia rapidamente responde aos nossos anseios. Mas bom é que nós leiamos a Bíblia e nos sintamos com, muitas vezes, com mais dúvidas que tínhamos antes de a lermos. Porque isso também é bom sinal. É sinal que nós precisamos do Espírito Santo para compreendermos o que a Bíblia está a dizer. Gostaria de apresentar rapidamente o percurso que fazemos esta manhã no texto bíblico. Depois de termos lido na íntegra o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, devemos esta manhã passar ainda rapidamente sobre outros textos para enquadrarem o que dizem as Escrituras acerca do casamento e hoje em particular acerca da questão do casamento entre um crente e um não crente. Ao fazermos este percurso, o meu objetivo é sublinhar aquilo que me parece mais ou menos óbvio na palavra de Deus. E o que é que me parece mais ou menos óbvio na palavra de Deus? Que o casamento entre um crente e um não crente não tem suporte bíblico. Por isso, por essa razão, e respeitando aqueles que fazem uma leitura diferente, que muito honestamente me parece difícil de sustentar à luz da Bíblia, essa é a razão pela qual, enquanto pastor, eu não celebro casamentos entre pessoas que são crentes e pessoas que não são crentes. A primeira nota de rodapé que eu tenho de fazer com os irmãos. Portanto, é provável que hoje muitas questões se fiquem levantadas na cabeça dos amigos e dos irmãos e que depois possamos ter a oportunidade de conversar melhor acerca delas. E algumas destas questões eu vou tentar fazer-lhes justiça através de pequenas notas de rodapé. E deixem-me fazer uma primeira nota de rodapé. Não tenho esta manhã como ir a fundo a saber distinguir o que é um crente de um descrente. Pessoas podem me colocar a questão: eu sou casado com um católico, que é um católico sério. E naturalmente, como os irmãos calculam, nós batistas não defendemos que as pessoas se salvam através da denominação da qual fazem parte. Nós defendemos que as pessoas se salvam através de Cristo. Por isso, sem entrar em grande profundidade neste assunto, porque não é o meu objetivo hoje, eu acredito que naturalmente há católicos que se salvam, desde que Cristo seja o seu Salvador. Agora, não podendo entrar, deixem-me dizer, porque muitas vezes é fácil chamar precipitadamente crente a alguém que se diz ser cristão, e sobretudo ser cristão católico. A minha tarefa enquanto pastor não é ser eu a dizer quem é crente e quem não é, porque pela graça de Deus quem vai avaliar todas as pessoas não sou eu, mas é Deus. Mas deixem-me dizer, a Bíblia dá-nos muitos subsídios para nós podermos ter uma ideia se aquilo que é uma fé nominal corresponde ou não a uma fé verdadeira. Se alguém se diz que é crente, se alguém diz que é católico romano e não acredita em Deus, e existem. Se alguém que se diz batista e não evidencia arrependimento e santificação, pode estar em tão maus lençóis como um católico romano nominal. Ora, o meu objetivo hoje não é discutir quem é crente e quem não é. Eu acho que os irmãos têm na Bíblia instrumentos necessários para poderem aferir acerca da fé das pessoas. Não se constituindo árbitro sobre a fé das pessoas, mas podendo avaliar se aquilo que diz, ah, eu sou nominalmente, as pessoas que se identificam nominalmente, eu sou cristão. Se a pessoa acredita em Cristo, se a pessoa tem uma experiência espiritual, se a pessoa evidencia arrependimento, se ela confessa o nome de Cristo, provavelmente é cristã. Agora, se não faz nada destas coisas e se assume como cristão, provavelmente não é cristã. E aí estamos a falar de pessoas descrentes. Existem pessoas descrentes que se assumem crentes dentro do catolicismo romano, mas como calculam, existem pessoas descrentes que se assumem crentes em igrejas batistas. Primeira nota de rodapé, pois um dia, se quiserem, podemos falar mais sobre isto. Tendo estabelecido este assunto de não encontrar base bíblica para um casamento entre crente e descrente, eu quero, no entanto, fazer... esta manhã eu não quero pressionar quem está nesta situação. Até porque quero já dizer, os irmãos já se aperceberam a partir da 1 Coríntios 7, e eu quero deixar já isto claro para avançarmos no texto. O meu trabalho enquanto pastor, para com pessoas que já estão casadas com descrentes, é trabalhar a favor delas e a trabalhar a favor da salvação dos cônjuges descrentes. Como os irmãos já se aperceberam, esta era uma dúvida que estava a acontecer na igreja e o apóstolo Paulo diz que já estão casados, devem permanecer casados. Portanto, e eu quero deixar isto absolutamente claro, porque eu estou a pregar a palavra de Deus e não a palavra do Tiago. Todas as pessoas que esta manhã são casadas com descrentes têm em mim um amigo e um auxiliador, alguém que vos vai pressionar para vocês santificarem a vossa casa ao ponto dos vossos maridos e mulheres descrentes se tornarem crentes no Senhor Jesus. E é importante que isto fique claro, eu estou a vosso favor. O que não é a mesma coisa de eu ir celebrar casamentos entre crentes e descrentes. Isso é uma coisa que eu não faço porque, aos olhos da palavra, eu não encontro suporte para o fazer. Mas quero aliviar, e estas pessoas que hoje estão aqui esta manhã e que são casadas com descrentes, hoje, quero aliviar-vos, porque já me têm ouvido a dizer isto muitas vezes e não quero que saiam com a impressão de lá está o pastor a bater na mesma tecla. Sou a vosso favor. Quero até pressionar nas outras. Hoje, apesar de expor mais uma vez o quão incorreto é um casamento entre um crente e um descrente, eu quero colocar o peso, não em quem está nesta situação, mas em nós que somos crentes, que vivemos como se estivéssemos casados com descrentes. Portanto, esse é o meu objetivo esta manhã. Deixar claro o ensinamento bíblico, mas colocar pressão naqueles que são casados e que os dois são crentes, mas que vivem casamentos que não são uma referência da fé. A prova, e deixem-me dizer rapidamente, muito trabalho pela frente e eu não me quero perder. Deixem-me dizer isto rapidamente. A prova de que a nossa igreja está a favor das pessoas que já se encontram casadas com descrentes é que quando, quer eu pessoalmente, quer a igreja quando faz planos, com frequência chama a atenção das pessoas que estão casadas com descrentes para não fazerem da relação com a igreja uma ausência em casa. Como é que isto se vê? Aqueles que são membros e que estavam na Assembleia, na última Assembleia que nós tivemos, as Assembleias são aqueles encontros onde só os membros da Igreja estão, porque estão a tratar dos assuntos da Igreja. Isto foi refletido. Nós temos dois cultos. Deixem-me aplicar, já me ouviram dizer isto, mas deixem-me dar uma prova prática do espírito desta Igreja. As pessoas que estão casadas com pessoas descrentes, ou pessoas que, sendo cristãs, não são evangélicas, uma das recomendações que nós temos é que, no domingo, tendo em conta que nós temos dois cultos, as pessoas que estão nesta posição, que elas não frequentem o segundo culto, se frequentar o segundo culto, significa uma ausência sentida na família delas. E então a recomendação da Igreja é, não venhas ao segundo culto, mas dá o tempo à tua família. Porque é importante, e os irmãos têm de compreender isto, é importante que os cônjuges descrentes que estão casados com membros desta igreja sintam que esta igreja não lhes rouba o marido nem lhes rouba a mulher. Claro que isto envolve o domingo de manhã cá. Mas é importante que mesmo as pessoas que não têm fé sintam que o seu marido ou a sua mulher, que são membros desta igreja, não são roubados da família por causa de pertencerem à igreja. Isto é uma demonstração prática de que a igreja está a favor das pessoas que já se encontram nesta situação. Como disse, quero pressionar antes aqueles cristãos que estão casados com cristãos, mas que eventualmente vivem de um modo que não honra a fé que une os dois. O primeiro ponto essencial na mensagem esta manhã é relembrar o sítio onde ficámos há duas semanas. Semana passada fizemos uma pausa no assunto. Há duas semanas, relembrem por favor, vamos correr. Estivemos a ler, quais foram os dois textos? Fácil. Foi no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2. Eu vou resumir muito o espírito de Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1, 26 a 31 e Gênesis 2, 18 a 25... mostram-nos que o casamento envolve uma transformação profunda de quem nós somos. Lembram-se? Falámos que quando Adão é criado, Deus, ao criar Eva, é como se estivesse a fazer o quê em relação a Adão? A recriá-lo. Falámos acerca disso. Logo, o casamento é um processo eminentemente transformador. O casamento é algo muito ambicioso, porque dois passam a ser uma só carne. Dois passam a ser uma só carne. Lemos lá em Gênesis. E essa união passa por uma união física, né? A relação sexual que existe entre um homem e uma mulher simboliza que o casamento é algo físico, mas simboliza também que o casamento é algo espiritual. Logo, a ambição do casamento é muito grande, porque Deus, quando junta duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher, quando junta duas pessoas diferentes, está como que a reformar as próprias pessoas que se estão a casar. E esta reforma que o casamento implica é algo que acontece fisicamente, daí a importância das relações sexuais. É curioso, nós, 1 Coríntios 7, já lá vamos. Mas repararam que Paulo estava a falar da cama. Os cristãos não fazem da cama, da intimidade sexual, uma coisa que isso é o que acontece quando Deus fecha os olhos. Antes, pelo contrário. A importância da relação física, sexual, entre marido e mulher é muito grande, porque ela é símbolo de uma coisa maior do que ela mesma, que é a união espiritual. E por isso o casamento é, de facto, uma coisa ambiciosa. É transcendente. O homem é chamado a unir-se à mulher para, nessa união, unirem-se os dois a Deus. Estou a resumir muito o espírito do casamento. Porquê é que Deus inventou o casamento? Porque Deus, quando inventa o casamento, o facto de o homem se unir à mulher tem uma importância tão grande, essa união, que essa união chama a que o homem e a mulher que estão casados se unam ainda mais a Deus. Portanto, o casamento nunca é neutro para os cristãos. O casamento não é uma coisa que acontece na vida dos cristãos. O casamento é uma coisa que acontece para que as pessoas que estão casadas se unam mais a Deus. Daí que em Efésios 5, 22 a 25, não precisam de ir lá, mas o casamento humano comporta-se em relação a quem? E relembrem, por favor. Em Efésios 5, quando o apóstolo Paulo tem de dar instruções às mulheres, quando o apóstolo Paulo tem de dar instruções aos homens, qual é o chão em que o apóstolo Paulo diz? É a compatibilidade de temperamentos? Olha, tu cedes um bocadinho ali, tens de ceder, e tu cedes um bocadinho acolá e tens de ceder. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer? É isto que o apóstolo Paulo está a dizer? O casamento é cedência. Queridos, vocês para aguentarem têm de ceder. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? É isto? Digam-me, por favor, sim ou não. Não, não é isto. O que o apóstolo Paulo está a dizer, quando tem de pedir coisas aos homens e quando tem de pedir coisas às mulheres, sabem o que é terrível que o apóstolo Paulo está a dizer? É maravilhoso. Mas sabem porque é que parece exigente? Porque o apóstolo Paulo coloca a base no casamento, numa coisa que acontece não entre o marido e a mulher, mas numa coisa que acontece entre Cristo e a Igreja. A base da funcionalidade do casamento para os cristãos não é aquilo que eu e a minha mulher conseguimos fazer bem e logo, olha que bom exemplo. A base da funcionalidade do casamento humano é a relação espiritual que existe entre Cristo e a Igreja. Permitam-me esta parte. Quando nós nos lembramos disto, às vezes o nosso medo não é que o casamento corra mal, queridos irmãos. Quando nós lemos Efésios 5, provavelmente nós temos medo é que o casamento corra bem. Porque significa que o homem tem de sacrificar e a mulher tem de submeter. Percebem? E isto é que nos assusta. Epá, se o casamento correr bem, isto vai ser difícil para mim. Agora, que isto não esmague ninguém, porque pelo facto de o casamento ser colocado, os seus alicerces serem colocados em Deus, uma das coisas que nós temos de lembrar é que o poder para estarmos bem casados não está em nós, mas está em Deus. Isso é a melhor notícia que nós podemos ter esta manhã. A possibilidade de ter um casamento feliz não está na capacidade que eu tenho, mas está na capacidade que Deus me dá. E isso é maravilhoso. Por isso, quando o apóstolo Paulo vai pedir coisas à mulher, ele não vai dizer, olha, eu conheci uma senhora, ela era um grande exemplo para ti, uma senhora mais velha, vou-te contar acerca desta senhora mais velha que eu conheci, para ela ser um exemplo para ti. Não, quando o apóstolo Paulo está a dizer à mulher que ela tem de submeter, ela está a dizer assim, olha, tens de fazer isto porque é o que Cristo recebe da igreja, e portanto a igreja faz isto a Cristo e tu tens de fazer isso. Ao homem, vejam bem, ainda é mais difícil, na minha opinião ainda é mais difícil. Olha, quando o apóstolo Paulo vai falar ao homem, ele diz, olha, eu conheci um senhor, tem muita experiência, ele tem uma técnica que funciona muito bem, vai funcionar bem para ti. O apóstolo Paulo não diz isto. O apóstolo Paulo diz, olha, tu que és homem, sabes qual é a grande esperança para ti? É que tu tens de fazer aquilo que Cristo fez pela igreja. Nomeadamente, tens de estar capaz de fazer o quê pela tua mulher? Aguentares a tua mulher? Tens paciência pela tua mulher? Comprares-lhe flores? O que é que o homem tem de fazer pela mulher? É uma notícia extraordinária, meus irmãos. Eu quero ouvir um amém quando a disserem certa. O que é que o homem tem de estar pronto para fazer pela mulher? Morrer pela mulher. Percebem a lógica do apóstolo Paulo? Não é a lógica de quais são as tuas capacidades enquanto marido? Posso fazer aqui um questionário para saber as tuas... Olha, como é que eu posso... Não, o apóstolo Paulo manda tudo, permita-me assim, manda isso para o lixo e diz assim, tu estás casado, tu tens de fazer como Cristo faz em relação à igreja. Tu estás casada, tu tens de fazer como a igreja faz a Cristo. Portanto, é difícil para toda a gente. Mas a maravilha é que o poder não vem da compatibilidade que nós temos uns com os outros, mas vem do próprio Deus. Por isso é que as pessoas estão casadas. Estão casadas para morrer e nascer de novo nesse casamento. Porque elas têm de reconhecer que no casamento, se forem nas suas forças, aquilo vai acabar mal. Agora, isto em Efésios 5. Como o matrimónio tem o objetivo cristão, carece de cônjuges cristãos. Colocando esta ideia pela negativa. Como é que o objetivo de um casamento pode ser atingido quando um dos cônjuges ignora o objetivo do casamento? Meus irmãos, aí deixem-me dizer em amor, mas deixem-me dizer. Esse é um problema dos cristãos. E deixem-me dizer, quando nós temos questões como a união entre crente e descrente, o culpado não é o descrente, o culpado é o crente. Porque o crente deveria saber que se o descrente não acredita em Deus, ele não tem hipótese de conseguir perceber o objetivo do casamento. Mas sabem qual é o problema? É que os crentes estão a ignorar o objetivo do casamento. Eu estou a falar por mim. Eu, quando me casei, não tinha esta compreensão. Estava longe destes textos. E para mim casar fazia parte, não é? Era aquilo que os meus pais tinham alguma esperança, cada vez mais diminuta, mas que um dia o filho deles fosse capaz de fazer, endireitar-se, ser um homenzinho. Acontece que o casamento não é tratado à luz da Bíblia como uma coisa que as pessoas fazem para serem homenzinhos ou mulherzinhas. Quando os crentes esquecem isto, eles estão a colocar os descrentes numa posição à qual eles não conseguem ser capazes de responder. Como é que um descrente pode compreender que o casamento serve para que ele se aproxime mais de Deus se um descrente não acredita em Deus? É injusto que um crente faça isso com um descrente. Deixem-me levar um bocado a lógica mais e depois vou terminar no tom negativo em relação a este assunto para passar para outro. Mas deixem-me dizer isto. É a ideia de que nós vamos crer que de vida e morte apareça um milagre. Quem não acredita em Deus não pode reconhecer que o casamento é feito para que se aproxime mais de Deus, porque não acredita em Deus. Logo, a injustiça praticada numa união entre crentes e descrentes não é a injustiça do descrente que vem estragar a vida ao crente. É a injustiça do crente que vai estragar a vida ao descrente. Isso sim é injusto. Agora deixem-me dizer, eu estou aqui para apoiar os irmãos. Deus tem feito coisas extraordinárias no meio de histórias destas. E é para aí que eu quero ir, não quero colocar mais o peso em quem está nesta situação. É uma lógica radical a do casamento. Vamos rapidamente, temos mesmo de fazer isto rapidamente. Esdras 9, 1 a 3. Meus irmãos, são textos, hoje temos mesmo de correr e não sei como é que isto vai ser. E só sei que tenho de pregar mesmo menos do que o Filipe, é o meu objetivo esta manhã. Esdras, alguém, não é costume durante o sermão, mas para ajudar, alguém que receba, alguém que tenha a palavra e leia. Esdras 9, 1 a 3. Faz favor, rápido. Ok, eu cheguei lá primeiro. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu quem é? Esdras. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atónito. Os primeiros três versículos do capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jael, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: um dos filhos, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a sua lei. Neemias 13 ainda. Depois terminamos com estes textos do Velho Testamento. Neemias 13. 23 a 26, Neemias, que vem logo a seguir, está com o mesmo problema. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres, asduditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdudita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para com os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas das nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o povo. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Vamos esclarecer já algumas coisas acerca destes textos. Os cônjuges, os maridos e esposas descrentes, que estão casados com alguns dos nossos membros, não são cananeus, heteus, periseus, zebuseus, amonitas, moabitas, egípcios ou amorreus, do mesmo modo que nós não somos judeus do 4 século antes de Cristo. Por muita vontade que eu às vezes tenha, eu não tenho autoridade para usar o método de Neemias, que é o espancamento. Tenho muita vontade, mas não... Mas também ia dizer, tu, queria ver isso. Portanto, há aqui algum contexto que nós temos de fazer em relação a estes textos do Velho Testamento. Precisamos de compreender o contexto destes textos para fazermos justiça ao espírito destes textos. Interessa aqui salientar que, sendo o casamento a tal união espiritual e física, nunca um judeu no Velho Testamento se poderia juntar com alguém sem a mesma identidade religiosa. O casamento com pagãos era gravíssimo, porque não era apenas um detalhe da vida privada de alguém, mas a rejeição da fé no seu círculo mais íntimo, a família. O Deus de Israel, como é que o Deus de Israel é chamado muitas vezes no Velho Testamento? É o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Nós apercebemos que o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, quem é que é Abraão em relação a Isaac e quem é Isaac em relação a Jacó? Pai, filho, neto. Estão a perceber a lógica? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é, pela designação, um Deus da família, da descendência. Logo, não é possível que a família seja pensada sem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó continuar nela. Logo, a lógica do Velho Testamento é simples. Os judeus não se podem casar com pessoas de outra religião. Poderiam, caso essas pessoas, como Ruth, se tornavam da mesma fé. O Deus da família não é o Deus de uma família dividida na fé. E no Velho Testamento isso é claro. Os judeus não tinham, e deixem-me repetir isto, eu ontem pus isto na internet, alguns já terão lido. Os judeus não tinham, na proibição de casar com pessoas de outra religião, um sentimento de superioridade em relação a elas. Isto é importante que fique muito claro. A proibição que os judeus têm em relação a casar com pessoas de outras etnias não é um sentimento de que os judeus são superiores aos outros. Os judeus tinham na proibição de casar com pessoas de outra religião uma prevenção de se acharem superiores aos outros, dispensando, dependerem de Deus no seu círculo mais íntimo, a família. É quando nós nos assumimos como pessoas incapazes que nós exigimos que Deus esteja na pessoa com quem casamos. Este padrão elevado, é um ato de humildade. Meus irmãos, percebam as coisas vistas desta perspectiva. A arrogância não é eu achar que tenho de casar com uma crente para ela estar à minha altura. A arrogância é eu achar que me posso casar com uma pessoa descrente numa coisa que Deus inventou, que é o casamento, e que eu não preciso da ajuda de Deus na vida da pessoa com quem eu estou a casar. Isso é que é uma grande arrogância. Porque é a ideia de que eu vou ser capaz de tratar do meu casamento. Meus irmãos, os cristãos têm que casar com pessoas da mesma fé porque eles precisam tratar do seu casamento dependendo da fé que eles têm, mas dependendo da fé que o outro tem também. Se, tentar dar uma ilustração muito simples. Se eu dependesse apenas da minha fé, provavelmente eu já estava divorciado. Acontece que eu casei com uma pessoa crente. E quando a minha fé termina, há fé na minha mulher. Rapidamente, 1 Coríntios 7. Nós lemos, e eu quero aplicar 7 verdades, elas estão no boletim. Rapidamente o contexto. Nós ouvimos estas palavras do apóstolo Paulo e encontramos um bocado perdidos. A igreja em Corinto tinha dúvidas acerca do casamento e colocou-as a Paulo. Nós sabemos que os coríntios passavam por uma época de fome e terremotos. Isto está registado, por exemplo, por Tácito, historiador. O estado de espírito... Irmãos, imaginem lá. Os irmãos às vezes começam a dizer, ah, isto vai mesmo acabar, não é? Aqueles dos irmãos mais apocalípticos numa igreja dizem, ah, isto vai mesmo acabar. Vai mesmo acabar, não é? Porque quando, por exemplo, ouvem falar em terremotos e fomes, são coisas que a própria Bíblia fala, e então nós tendemos a isto vai acabar. Então, era este o estado de espírito dos coríntios. Isto vai acabar. E sabem o que é que os coríntios pensavam? Epá, se isto vai acabar, eles lembravam-se das palavras que Jesus disse em Mateus 24, 7 a 19 e Marcos 13, 17. E sabem quais foram as palavras que Jesus disse nessa altura? Não precisam de ir até lá, mas as palavras de Jesus basicamente foram estas. Bem-aventuradas aquelas que não estiverem... Bem-aventuradas aquelas que não estiverem... Grávidas. Porque elas não terão de passar pelos acontecimentos difíceis do Apocalipse, dos últimos tempos. Agora reparem. Se estas pessoas pensavam assim, o mundo está para acabar, e se o Senhor Jesus disse que ainda bem as mulheres que não estavam grávidas, qual era o modo de espírito naquela igreja? Epá, se calhar é melhor não haver filhos. E geralmente, qual é o método 100% para não haver filhos? Isto seria interessante explorar por aqui, e hoje não temos tempo para explorar por aqui. Interessante. Podíamos dizer que havia boas razões teológicas para aquelas pessoas deixarem de ter relações sexuais, mas Paulo vai-lhes estragar esse esquema. Porque Paulo vai-lhes dizer que não há razões no casamento a não ser para as pessoas se dedicarem à oração para deixarem de ter relações sexuais. Mas este era um bocado o contexto 1 Coríntios 7. Ao mesmo tempo, neste contexto, havia uma interpretação desajustada do Velho Testamento, e por isso eu fiz questão de ler o Velho Testamento, de que muitos crentes estariam a estar convencidos de que porque estavam casados com descrentes tinham um argumento para se descasarem. Repara, eu quero que isto fique claro, isto é muito importante ficar claro esta manhã. As pessoas liam textos como Esdras e Neemias e pensavam, epá, então se em Esdras e Neemias o povo se afastou... Eu não sei se repararam, quando nós lemos Esdras, uma das coisas que aconteceu, repararam o que é que aconteceu? Repararam o que é que aconteceu? Os homens judeus que estavam casados com mulheres que não eram judias, mandaram-nas embora como? Com os seus próprios filhos. Pela graça de Deus, ninguém é chamado a fazer isto hoje. Mas percebem a lógica? Aquelas pessoas liam o Velho Testamento e pensavam assim, olha, se calhar nós agora temos de fazer a mesma coisa. Temos de mandar embora os nossos crentes que não são, os nossos cônjuges que não são crentes. E o apóstolo Paulo diz, ninguém vai embora. Como diz o... Agora lembro, não interessa. Não, há um filme muito evangélico que se chama Tropa de Elite e quando o Senhor chega lá, ninguém vai subir. Mas este era um bocado ao contrário. Ninguém vai sair. Mas desculpem-me esta referência, foi o que me ocorreu. 7 conclusões acerca... E não é um filme evangélico, ok? Não vão... Ok, 7 conclusões rápidas acerca de 1 Coríntios 7. E eu vou correr agora. O casamento não é um bem absoluto sobre todos os outros. E esta é uma coisa muito importante que fique clara. Isto vê-se no versículo 1, 7, 8, 17, 24, 25, 38 e 40. Vale a pena um homem não estar ligado a uma mulher se com isso estiver mais ligado a Deus. E esta é uma das verdades desconfortáveis que hoje a maior parte de nós, sobretudo os mais novos, nos 20 e 30, não gostamos de ouvir, quando estamos solteiros. Que é a Bíblia a dizer, olha, se tu conseguires não estar casado, é melhor não estares casado. Portanto, nós que estamos a gastar tanto tempo a falar do casamento, temos de dizer isto com frequência, que é para dizer, não vamos fazer um ídolo do casamento. Porque este texto nos indica que o casamento não é um bem absoluto sobre todos os outros. Por isso é que o apóstolo Paulo diz recorrentemente, se vocês conseguirem ficar no estado onde eu estou, que não tinha mulher naquela altura, melhor, fiquem. Se não conseguirem, casem-se. Portanto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, está no vosso boletim, podem ver na parte para reflexão. Segundo ponto, o casamento também serve para respeitar as necessidades físicas dos casados. Versículo 2, 3, 4, 5, 9. Muitas vezes os homens gostam mais destes versículos do que das mulheres, mas o que isto quer dizer na prática é aquilo que já falámos. A intimidade física, as relações sexuais, são um assunto espiritual do casamento. E o apóstolo Paulo está aqui a colocar um dedo na ferida. A ironia é que hoje nós às vezes vivemos tão obcecados com o sexo que, ironicamente, estamos a ser provavelmente a ser uma das gerações que mais problemas tem com ele. Porque vivemos tão obcecados. E a Bíblia fala acerca destas coisas. Uma vez eu preguei acerca disto e depois alguém me disse, que a senhora que estava a ir embora, não foi cá na igreja, disse, ei, onde é que já se viu? Os pregadores agora até já falam de sexo durante os sermões. A Bíblia fala acerca da importância disto. Terceiro ponto. O casamento é um plano de Deus, como o divórcio não é. Sendo que isto se aplica ao caso particular de cônjuges, que ao tornarem-se crentes, ponderavam separar-se dos cônjuges descrentes. A lógica do apóstolo Paulo é importante que a compreendamos. Há alguns crentes que se tornaram crentes depois de estarem casados, usavam isso como um argumento, eu vou deixar a minha mulher. E o apóstolo Paulo diz, não, não vais. O teu lugar é a santificação da tua mulher. Se a mulher se tinha tornado crente, ela dizia assim, ah, eu agora posso deixar o meu marido porque ele não é crente. E o apóstolo Paulo, não, não. O teu lugar é santificares o teu marido. Essa é a razão pela qual esta igreja é a favor das pessoas que estão casadas com descrentes. Porque o apóstolo Paulo é a favor delas quando o casamento já é um facto. Quando o casamento já é um facto. Próximo ponto. O casamento em que um é cristão e outro não é... Isto tem de ficar claro, meus irmãos, e eu quero ajudar os irmãos que estão nesta situação nesta manhã. O casamento em que um é cristão e o outro não é, também é espaço de ação do Espírito Santo. Queridos irmãos, que estão casados com descrentes, não se sintam amaldiçoados, não estão amaldiçoados. Não têm de viver presos à ideia de que isto nunca devia ter acontecido. Este ponto é muito importante para recordar os crentes que estão casados com não-crentes que eles não se encontram amaldiçoados nesse casamento. O caminho que há agora pela frente é de testemunho vigoroso a favor da conversão do cônjuge. Logo, falamos de uma grande dependência do Espírito Santo para estes irmãos e não de uma independência. Essa é a razão pela qual eu, enquanto pastor, e esta igreja trabalha a favor dos cônjuges descrentes dos membros desta igreja. Todos os dias úteis eu oro por vós, queridos irmãos, para que sejam testemunhas e que as vossas mulheres, os vossos maridos possam ser ganhos para Cristo. Ajudem a vossa igreja a ajudar-vos, porque nós trabalhamos a vosso favor. Deixem-me dizer... Nós não queremos que se dediquem à igreja de uma maneira que desfavoreça a vossa família. Por isso oramos pelos vossos cônjuges, para que eles possam salvar. Meus irmãos, estamos a falar da vida eterna das pessoas com quem alguns de vós estão casados. Isto é um assunto muito sério. A igreja não pode brincar com estes assuntos. A igreja não pode, permitam-me, eu sei que estou a levar tempo, mas permitam-me, eu não posso brincar com aquilo que acredita à luz da palavra. Se os irmãos se encontram casados com pessoas descrentes, estamos a falar da alma destas pessoas. O que nós queremos é a salvação da alma delas. O que nós queremos é que estas pessoas encontrem em Jesus aquilo que nós temos encontrado. E é por isso que vos queremos ajudar. Para que as pessoas que ainda não estão cá possam estar cá. Para que vocês, sendo bons maridos, sendo boas mulheres, possam ver em vós a diferença, a santificação. O Espírito Santo não está proibido de entrar em vossa casa. Antes, pelo contrário. Outro ponto, o casamento pode terminar quando o descrente abandona o crente, ficando o crente livre para casar novamente, segundo muitos cristãos, que assim interpretam este versículo 15. Há discussão acerca destas coisas, eu não vou entrar nela hoje. Será que um crente que é abandonado pode voltar a casar? Há diferenças de posição acerca disto, depois se quiserem falar sobre isto, arranjaremos outra ocasião para falar. Esta, todavia, era uma circunstância consentida e não procurada. Portanto, o crente não procura que o descrente o abandone. É muito importante. O crente não está à procura que o descrente o abandone. Antes, pelo contrário. O casamento é naturalmente terminado pela morte de um dos cônjuges. E um viúvo e uma viúva são livres de casar novamente. E a última conclusão. O casamento deve acontecer entre cristãos. Já falámos textos em Gênesis, já falámos textos no Velho Testamento. Estamos a falar agora no Novo Testamento. A liberdade para casar, vejam o versículo 39, quando Paulo aplicava a questão em relação às viúvas. A liberdade para casar é feita no Senhor. Diz assim um comentário bíblico Vida Nova. A exigência por implicação de que uma viúva cristã só pode casar-se novamente com um cristão sugere que os cristãos não são livres para se casar com quem não partilhe da fé cristã. Este é provavelmente o versículo mais claro sobre isso. Só para terminarmos. Ironicamente, quando os irmãos falam sobre o assunto, geralmente usam um termo que vem de 2 Coríntios 6,14. Que é o chamado jugo desigual. Ironicamente, o apóstolo Paulo não está a falar de casamento quando usa esse termo. Portanto, o versículo que mais nós nos lembramos para falar acerca do casamento entre crentes e descrentes, curiosamente, não é um texto em que o apóstolo Paulo esteja a falar de casamento, mas é um texto onde o apóstolo Paulo estava a falar em adoração que os cristãos, indevidamente, estavam a fazer comuns com os pagãos. Portanto, isto também para iluminar e para dar conta que nós temos de ser sábios a ler os textos. O texto que dá a palavra jugo desigual que nós usamos não é sobre o casamento. Aplicações rápidas. O esquema vai ser simples. Vou pegar rapidamente nestes 7 pontos e invertê-los a nosso favor. Invertê-los a nosso favor, não. Invertê-los a desfavor daqueles que estão casados com crentes. Aqueles que estão casados com descrentes já ouviram tudo o que precisavam de ouvir, não quero sobrecarregar mais neles, quero que eles sintam hoje uma ocasião renovada para pedirem a ajuda de Deus na tarefa que têm. Quero pesar agora em cima dos crentes. É em cima dos crentes que eu quero pesar, dos crentes que estão casados com crentes. É esse em cima desses que eu quero pesar. Se o casamento não é um bem absoluto sobre todos os outros e serve em último grau para nos aproximar de Deus, por que razão tantos de nós que vivemos casados com cristãos e somos cristãos, não fazemos do nosso casamento um espaço concreto de aproximação a Deus? Por exemplo, tenho de dar exemplos, não é? Para tentar colocar isto na prática. Como nos podemos dar ao luxo de sermos casais de crentes que não oram juntos? Como é que nós podemos ser pessoas que dizemos, este é um casamento evangélico, os dois são crentes? Mas como é que nós podemos dizer isso se os casais nem sequer oram juntos? Como é que nós nos podemos dar ao luxo de dizer que vivemos em casamentos evangélicos, com crentes, quando nunca confessamos os pecados à nossa esposa e ao nosso esposo? Meu querido irmão, minha querida irmã, é em si que eu quero pesar esta manhã. Se nunca confessou os seus pecados a ninguém, e neste caso, se nunca confessou os seus pecados ao seu marido e à sua mulher, é uma prova de que não vive o casamento de uma maneira cristã. Se pode encher o peito e dizer, eu fiz um casamento evangélico, mas se não confessa os seus pecados ao seu cônjuge que é cristão, que tipo de valor é que Deus tem no vosso casamento? Segundo ponto, se o casamento também serve para satisfazer as nossas necessidades de intimidade física, eu não vou aprofundar muito este ponto, mas tenho de o mencionar. Se o casamento também serve para satisfazer as nossas necessidades de intimidade física, e estou a falar de necessidades, vamos dizer assim, eu não gosto do termo hoje, mas vamos usar as nossas necessidades sexuais, como é que nós podemos viver de um modo que não honra? Nós tendemos a fazer separação. Meus irmãos, para um cristão, não é possível ter uma vida espiritual boa e uma vida sexual má. Isto não faz sentido. Por isso é que o cristão sabe que o casamento é uma coisa gloriosa e de grande sofrimento. Porque até chegar ao ponto da vida sexual ser boa, é uma grande via sacra, provavelmente. Mas é por causa disso que o casamento transforma as pessoas. Percebem a lógica? Não é possível, o apóstolo Paulo é que fala no assunto, não fui eu que o trouxe. Não é possível nós estarmos casados e separarmos a componente da vida sexual da componente da vida espiritual. Meus irmãos, quando as coisas não estão bem espiritualmente, quase sempre, nas pessoas que nós acompanhamos, quase sempre isso tem uma tradução sexual, óbvia. E vice-versa. É fácil? Não, não é fácil. Mas deixem-me dizer, e para ser claro, como é que nós podemos viver achando que o que acontece na cama não tem a ver com o que acontece na fé? Como é que nós podemos viver vidas que descontinuam aquilo que devia ser contínuo? Eu vou dar exemplos. Como nos damos ao luxo de não descansarmos juntos enquanto casais? Como é que nos damos ao luxo de não ter prazer juntos? Como é que nos damos ao luxo de não nos deitarmos juntos e depois perguntamos a razão pela qual estamos frustrados no nosso casamento, queridos irmãos? E eu poderia continuar a fazer perguntas destas. Parecem retóricas. Não vamos aprofundar, mas se os irmãos não descansam juntos e não se deitam juntos, estão à espera do quê? Que vos arrebate uma força vinda lá de cima para vos dar um momento tórrido que compense tudo aquilo que não têm estado a fazer juntos? É por isso que estar casado é importante, porque custa. Os irmãos que recebem preparação para o casamento sabem. Essa é uma das regras de ouro que nós damos. Eu comecei casado sem a praticar com a Ruth. Demorámos 8 anos, talvez. Não, atenção, não demorámos 8 anos até começarmos a ter intimidade física. Demorámos 8 anos até aplicar uma regra muito simples que permite que a intimidade física exista melhor e mais consistentemente, que é irmos para a cama juntos. Os irmãos podem dizer, a Bíblia nunca diz, vai sempre para a cama com a tua mulher, à mesma hora. Não diz. Não é mandamento do Senhor. Mas é uma das coisas que resulta para a união física e espiritual. Por favor, não descansem em horas separadas. Isso é não ser cuidadoso com o património espiritual de um casamento cristão. Eu sei que os homens, grande parte das vezes, gostam de ficar acordados até mais tarde, mas pensem espiritualmente sobre os vossos hábitos. Coloquem os vossos hábitos de uma perspectiva espiritual. Deitem-se juntos. Vivam juntos o descanso para poderem viver juntos a atividade. Se o casamento é um plano divino como o divórcio não é, como ousamos viver casados com lógicas de divórcio, queridos irmãos? Como nos especializamos em cada um ir para o seu lado, em nos envolvermos em passatempos que nos separam, em buscarmos tempo que nos alienam ainda mais do nosso marido, da nossa mulher? O facto dos dois serem uma só carne não significa que marido e mulher são gêmeos siameses. Mas alerta para os riscos de demasiada autonomia numa época muito individualista. E nós, às vezes, mordemos este isco sem nos apercebermos. Nós temos estilos de vida de família que são estilos de vida de divergência do casal e não estilos de vida de convergência. São modos de vivermos o casamento com uma lógica de divórcio, irmãos. Não o façam. Se até o casamento entre um crente e um descrente é lugar de ação do Espírito Santo, onde é que nós veríamos esta manhã a ação do Espírito Santo nos nossos casamentos, nós que somos casados com cristãos? Onde tem estado o Espírito Santo a trabalhar? Será que a resposta que eu dou iria ser a mesma resposta que a minha mulher dá? E poderia continuar a fazer perguntas. Se sabemos que um casamento pode acabar quando um cônjuge descrente abandona o crente, como é que nós tantas vezes abandonamos o nosso cônjuge, mesmo sendo ele crente? Quais os atos, são perguntas, por favor guardem-nas. Quais os atos, dentro de casamentos entre crentes, quais os atos de abandono intermédio que nós praticamos dentro do nosso casamento? Quais os atos dentro do nosso casamento que na prática são atos de abandono à nossa esposa e ao nosso esposo? Se o casamento só é terminado, idealmente, na morte de um dos cônjuges, por que razão tantos de nós nos tornamos os coveiros do nosso casamento? Meus irmãos, a pergunta também esta manhã é a última que eu quero fazer. De que modo é que nós temos matado progressivamente o nosso casamento? Derradeiríssima pergunta. Se o casamento deve acontecer apenas entre pessoas de fé, por que tantos de nós usamos o casamento que temos com cristãos para perdermos a fé? Porque é que o casamento que serve para que as pessoas dependam mais de Deus está a ser vivido de maneiras onde nós estamos a perder a dependência de Deus? Meus irmãos, eu quero pesar nos cristãos esta manhã, porque os cristãos têm um dom que quem está casado com um descrente não tem. E tem de perceber que não pode viver de uma maneira qualquer. O meu objetivo não é esmagar ninguém esta manhã com o peso do pecado. O meu objetivo, queridos irmãos, é iluminar o pecado esta manhã, a partir da palavra, a partir da ação do Espírito Santo, para o nosso pecado ser tratado pelo único que consegue tratar do nosso pecado. E é Deus. Que o seu Santo Espírito venha fazer esse trabalho em nós nesta manhã.